No ar, Jornal Amazônia é Notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é Notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Pará, Amazonas e Rondônia decretam situação de emergência por conta dos incêndios florestais. A PIB anuncia a saída da Câmara de Conciliação do STF, que discute lei do genocídio indígena. Amazonas ultrapassa os 4 milhões de habitantes. E Roraima sedia primeiro Congresso Estadual da Infância e Adolescência Missionária.
Jornal Amazônia é notícia. É notícia.
Olá você, iniciamos a edição desta segunda-feira do Jornal Amazônia é Notícia, falando que a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a APIB, anunciou a saída da Câmara de Conciliação do STF, que discute a lei do genocídio indígena. A saída das organizações da Câmara de Conciliação acontece após o Supremo não atender às condições de participação dos indígenas. Daniela Pantoja traz as informações.
A Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a APIB, anunciou sua saída da Câmara de Conciliação do Supremo Tribunal Federal, o STF, que discute a lei do genocídio indígena, a Lei 14.701, de 2023. O anúncio foi feito durante a segunda audiência da Câmara, no qual a APIB também reivindicou o encerramento da Câmara de Conciliação. Em conjunto com as 7 organizações regionais de base, a APIB afirma que os povos indígenas não vão negociar o marco temporal e outras violações contra os direitos indígenas já garantidos na Constituição Federal de 1988 e na Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho. Para Eva Canoê, da terra indígena Sagarana, no Rio Guaporé, em Guajará-Mirim, no estado de Rondônia, e membro da Organização dos Povos Indígenas de Rondônia, Noroeste do Mato Grosso e Sul do Amazonas, Opiroma, parece que os povos indígenas estão estagnados diante das adversidades enfrentadas, e a retirada da APIB da mesa de conciliação tem bastante respaldo, pois os direitos dos povos indígenas não são negociáveis.
Que diante das adversidades que nós estamos passando, às vezes eu começo a pensar que nós estamos um tanto estagnados, estamos sem poder correr para lá e para cá, diante dessa situação, vendo, né, que a APIB se retirou da mesa de conciliação, até porque nossos direitos não são negociáveis, e a situação se complica. Eu vejo que o cerco está cada vez mais difícil para o lado dos povos indígenas, mas assim, dos povos indígenas, daqueles realmente que defendem os seus direitos originários, dos povos indígenas, daqueles que realmente ainda querem o seu território livre das invasões.
Outro ponto destacado por Eva é o individualismo de algumas lideranças que não pensam mais no processo coletivo e acabam se corrompendo. Tais ações acabam atrapalhando a luta por direito dos povos originários.
Por outro lado, eu sou incompreensiva que nós temos tantas lideranças, minha amiga, tantas lideranças corrompidas, envolvidas com tantas coisas ilícitas, que é uma tristeza sem tamanho. Mas, por outro lado, eu entendo que somos seres humanos, né, iguais e diferentes, e tantas coisas acontecendo. O pior é que nossas lideranças, as pessoas que deviam estar lutando pelos seus direitos, por dias melhores, muitas delas estão lutando sim, estão lutando por elas, estão lutando por si. Perderam a essência da coletividade, estão agora partindo para o individualismo. Aqui são tantas coisas que é só mesmo a essência da força da nossa ancestralidade que nos permite continuar acreditando, lutar por dias melhores, lutar pela coletividade, lutar em prol do bem comum de todos.
A saída das organizações indígenas da Câmara de Conciliação ocorreu após o Supremo não atender às condições de participação dos indígenas na Câmara, além de ignorar os pedidos do movimento indígena nas ações que discutem a lei no STF. Entre as solicitações estava a suspensão da Lei 14.701, o reconhecimento da inadequação da criação da Comissão de Conciliação para tratar de ações que abordam a proteção dos direitos indígenas e a preservação da decisão do Supremo sobre o marco temporal. A lei do genocídio indígena transformou em lei o marco temporal e diversos crimes contra os povos indígenas, como a contestação de demarcações, além de permitir que invasões de terras indígenas possam ser consideradas de boa-fé. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
E agora a gente fala sobre queimadas na Amazônia por conta do drama que tem se repetido ano após ano. Como resultado dos incêndios, os estados do Pará, Amazonas e Rondônia já decretaram situação de emergência. A reportagem é de Liege Costa. A região amazônica tem enfrentado um aumento significativo nos focos de incêndios e queimadas, com sérias consequências para o clima, a biodiversidade e as comunidades locais. Amazonas, Pará e Rondônia estão entre os estados mais afetados pela problemática. As causas são diversas, incluindo o desmatamento ilegal, a expansão da fronteira agrícola, as mudanças climáticas e a prática de queimadas para limpar áreas e preparar o terreno para atividades agrícolas. De acordo com dados da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará, SEMAS, o estado paraense já contabiliza mais de 16 mil focos de queimadas em 2024. A combinação de diversos fatores com o fenômeno La Niña, que intensificou a seca na região, está por trás desse cenário preocupante, como explica Andréa Coelho, assessora técnica do Comitê de Monitoramento e Planejamento Estratégico para a Fiscalização da SEMAS.
E vários são os motivos para que nós estejamos dentro desse contexto, não apenas a questão das queimadas, que são feitas de forma ilegal, de forma irregular, mas também um contexto climático que tem feito com que as queimadas, os números tenham se elevado bastante em relação aos anos anteriores. É um quadro que se arrasta desde 2023. Nós estamos já sob efeito do fenômeno La Niña, que deveria trazer mais chuvas para a região amazônica, mas esse ano de 2024, muito especialmente, a escassez muito grande de chuvas.
Diante da gravidade da situação, o governo do estado decretou situação de emergência em todo o território paraense, proibindo a utilização de fogo pelos próximos 180 dias, inclusive para limpeza e manejo de áreas, como explica Tobias Brancher, diretor de fiscalização ambiental da SEMAS.
A medida mais importante, né, do governo do estado tomou foi a assinatura do decreto pelo governador do estado que proíbe a utilização do fogo para limpeza de pastagem e manejo de áreas. Além disso, a diretoria de fiscalização da SEMAS tem atuado de forma coordenada com o Corpo de Bombeiros, repassando boletins e informações sobre os locais onde estão acontecendo os incêndios e as queimadas para possibilitar o combate efetivo mais rápido possível.
Outro estado que decretou emergência por causa dos incêndios florestais foi Rondônia. No estado rondoniense, a situação é bem crítica, pois, segundo William Assunção, analista ambiental do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade e ICMBio em Rondônia, os incêndios estão concentrados em áreas de fronteira agrícola, onde os conflitos fundiários são frequentes.
Esse ano, os incêndios em Rondônia eles estão concentrados principalmente nas áreas de avanço da fronteira agrícola, mais especificamente onde a gente não tem uma situação fundiária pacificada. São muitas áreas de conflito. Então, nessa área, o fogo é uma ferramenta de consolidação da posse, da consolidação da terra. E aí, quando chega o período de estiagem, esse fogo foge ao controle, porque como não tem um fundiário definido, você não sabe quem é o dono do fogo. É extremamente difícil você fazer a responsabilização.
Devido à expansão do fogo, principalmente em áreas de conflitos no estado, ao menos 8 áreas de conservação ambiental já sofrem com os incêndios florestais ativos em seus territórios. Assim como no Pará e em Rondônia, o Amazonas também sofre com as queimadas e incêndios florestais, e neste caso é ainda mais grave devido à seca severa que se alastra desde meados de julho, fazendo com que o governo estadual declarasse estado de emergência em todos os municípios. Joel Araújo, superintendente do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, no Amazonas, explica que os focos de incêndio e as queimadas são provenientes do desmatamento que acontecem no sul do estado, destacando que essa região, que faz parte da Amacro, uma área que abrange partes do Amazonas, Acre, Rondônia, Mato Grosso e Pará, é conhecida como o Arco do Desmatamento.
Então, essa região ela é uma região que é amplamente divulgada como o Arco do Desmatamento. Esse desmatamento ocorre naquela região em função da pecuária e outras atividades agrícolas. Infelizmente, é uma região que tem pouca tecnologia aplicada ainda no sentido de aproveitar melhor o solo ou desenvolver melhor as espécies de gado que são criadas ali. E a cada ano, produtores ilegais ali sentem a necessidade de ampliar as suas áreas de atuação e acabam fazendo desmatamento.
Devido ao desmatamento recorrente nessa região e consequentemente causado por meio do fogo, o estado passou e passa por um momento delicado. No mês de agosto, por diversos dias, a capital amazonense amanheceu encoberta por fumaça, causando mal-estar na saúde da população manauara, como informou Ellen Ferreira, técnica em radiologia que atua nos hospitais em Manaus.
O que mais prejudicou, assim, eu digo particularmente, foi a questão saúde. Por experiência própria, assim, foi a questão do fato de eu ter criança em casa, iniciar aqueles processos de doença, né, respiratórios no hospital, é a mesma coisa, entendeu? Muita gente ficando doente, com dificuldade para respirar, a gente acaba evitando de sair de casa em relação à fumaça.
Por conta das queimadas, incêndios florestais e a fumaça como consequência, o governo federal anunciou recentemente reforços de ações contra o fogo. Dentre as novas iniciativas estão a criação de comando de crises estaduais, ações de educação ambiental e a atuação da Polícia Federal nas investigações de autoria dos crimes de uso ilegal do fogo. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia. A seguir, Amazonas ultrapassa os 4 milhões de habitantes.
Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
Incentivar a agroecologia é uma forma de produzir alimentos sem destruir o meio ambiente. A agroecologia é uma forma saudável de garantir a segurança alimentar.
Rede de Notícias da Amazônia, instrumento de informação humana e cristã e de valorização das culturas e povos originários da Amazônia.
Separe o lixo em casa e no trabalho e coloque na rua no dia da coleta seletiva em seu bairro. Não jogue lixo no chão, carregue-o até a lixeira mais próxima. Ensine as crianças dando exemplo.
Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
Operação da Polícia Federal prende dois homens por venda ilegal de ouro e lavagem de dinheiro. Foram apreendidos armas, ouro e pelo menos R$200 mil em espécie. Saiba mais com Liege Costa.
A Polícia Federal no Pará deflagrou na última semana a Operação Alquimia para combate a crimes contra o meio ambiente e lavagem de dinheiro nos estados do Pará e Maranhão. Foram cumpridos 11 mandados de busca e 2 mandados de prisão, além de 2 prisões em flagrante por posse ilegal de arma. O líder do grupo criminoso teve mandado de prisão preventiva cumprido em Parauapebas, no Pará, e seu auxiliar direto foi preso também preventivamente em Santa Inês, no Maranhão. Apenas em Santa Isabel, no estado paraense, foram apreendidos cerca de R$200 mil em espécie, 4 pistolas, 1 fuzil, 1 espingarda e máquina de cortar dinheiro. Em Centro Novo do Maranhão, no estado maranhense, foram apreendidas 2 armas, ouro e dinheiro. Em Maracassumé, também no Maranhão, foi apreendida a arma. Em Itapeva, no estado de Minas Gerais, mídias de armazenamento e celulares. Em Ananindeua, no Pará, foram apreendidos um carro e um aparelho celular. 2 presos por porte ilegal de arma foram levados para lavra de flagrante na Polícia Civil do Maranhão. O alvo policial já havia sido preso 2 vezes. Uma vez foi flagrado transportando mais de R$1 milhão em espécie. 7 meses mais tarde, a Polícia Rodoviária Federal o prendeu também em flagrante com 2 barras de ouro de origem não declarada, escondidas no sapato. A investigação identificou que o grupo criminoso extraía ouro no Maranhão e levava os recursos obtidos de forma ilícita no Pará. Uma das formas de dissimular a origem ilícita do lucro era a quitação de boletos bancários de outras pessoas em troca de saque no valor pago em dinheiro. O pagamento na compra de ouro não era feito ao vendedor, e sim em contas bancárias de diversas empresas para dissimular a origem dos valores em um esquema de fluxo estruturado. O minério era vendido para grandes centros como Minas Gerais e São Paulo em circunstâncias que será mais bem esclarecida no avançar das investigações. Com informações da Assessoria de Comunicação da PF no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
E em 2 anos, a população amazonense aumentou em cerca de 340 mil e ultrapassou os 4 milhões de habitantes. A cidade de Manaus é a 7ª capital mais populosa do país e o Amazonas está entre os 10 estados mais habitados. As informações com Nuno Lobo.
Desde o censo de 2022, a população amazonense aumentou em 339.596 pessoas e chegou a 4.281.209 habitantes. O estado está na 12ª posição do ranking nacional, com maior quantitativo populacional. Já Manaus é a 7ª capital mais populosa do país e a primeira da região norte, com mais de 2 milhões de habitantes. Os dados são da Pesquisa Estimativas da População, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. A Djalma Nogueira, coordenador de disseminação do IBGE Amazonas, explica que o aumento populacional na capital amazonense e em alguns municípios do interior do estado, revela que essas localidades são pontos de maior desenvolvimento.
A concentração da população em Manaus, que abriga mais da metade da população do estado, reflete o papel central da capital como polo principal, sendo econômico, cultural e social. Essa alta densidade demográfica em Manaus pode ser vista como uma consequência de sua infraestrutura relativamente desenvolvida, presença de municípios no interior com mais de 100 mil habitantes, como é o caso de Itacoatiara, Manacapuru e Parintins, evidencia a existência de centros urbanos regionais importantes. Esses municípios desempenham um papel estratégico no desenvolvimento daquelas regiões, não apenas como centros de serviços, mas também como facilitadores de atividades econômicas locais.
A região metropolitana de Manaus, que envolve 13 municípios, totaliza 2.783.002 habitantes, o que equivale a 65% da população do Amazonas. Essa área é considerada outro importante ponto de desenvolvimento econômico.
A região metropolitana de Manaus, que concentra 65% da população do estado, destaca-se como um núcleo de desenvolvimento que ultrapassa os limites da capital. Essa região, composta por 13 municípios, funciona como um corredor econômico e social, onde a proximidade com a capital oferece vantagens competitivas para o crescimento e a atração de investimentos, embora também esses municípios enfrentem desafios.
Já os 10 menores municípios do estado em população mostram uma predominância de localidades pequenas e remotas, evidenciando características geográficas e socioeconômicas da região. É o caso de cidades como Japurá, Anamã, Itapiranga, Juruá e Itamaraty, com populações abaixo de 12 mil habitantes. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Nuno Lobo para a Rede de Notícias da Amazônia.
E uma nova turma de estudantes está realizando o estágio rural no Careiro. O estágio rural é obrigatório para os cursos de saúde. Acompanhe com Derleia Oliveira.
O estágio rural, parte obrigatória dos cursos de saúde, permite que os alunos vivenciem a realidade de comunidades afastadas e contribuam diretamente para o atendimento de suas necessidades. Luísa, estudante do curso de medicina, compartilha como esta experiência tem sido enriquecedora para a sua formação.
Tem sido uma experiência muito engrandecedora. Muitas oportunidades que às vezes nós não temos em Manaus, nós estamos tendo aqui, de ir diretamente para as UBSs. Nós também fizemos uma viagem para o Igapuaçu, onde nós podemos ir até uma comunidade mais distante. Vieram profissionais de fora. A nossa experiência, o contato que nós tivemos com o Dr. Daniel, por exemplo, que é ortopedista, resolvendo o problema que iam trazendo cada um dos pacientes. Então, isso tudo abre a nossa mente até para possibilidades de coisas que nós podemos fazer depois de formados.
Além da medicina, alunos de odontologia tiveram a oportunidade de aplicar seus conhecimentos em campo. Vitória Milon, estudante de odontologia, relata a relevância desse estágio para a sua carreira e o quanto esperou por esta experiência.
A experiência aqui no Careiro foi algo muito aguardado, porque desde quando eu entrei na faculdade eu esperava o rural chegar e com certeza vou levar muitas experiências para a minha vida. Foi muito bom poder acompanhar até onde o SUS pode chegar. A odontologia ela é muito limitada até onde ela vai, porque a gente necessita de muitos materiais, então é difícil o acesso à odontologia. Então a gente poder estar ali, além de levar educação e prevenção de saúde, fazer alguma coisa por eles, foi muito bom.
Os alunos puderam acompanhar o dia a dia de unidades de saúde da zona rural e urbana. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderley Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia.
Pratique atividades físicas. Exercícios são ótimos para fortalecer o corpo e também a mente. Estudos comprovam que mesmo atividades simples como 30 minutos de caminhada todos os dias ajudam a produzir serotonina, fortalecer a imunidade e melhorar a saúde.
Esta é a Rede de Notícias da Amazônia, RNA. Notícias produzidas por jornalistas de Boa Vista, Roraima, Guajará, Mirim, Rondônia, Manaus, Coari, Parintins, Careiro Castanho, Tefé e São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, Cruzeiro do Sul, no Acre, Santarém e Belém, no Pará. Rede de Notícias da Amazônia, o rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes. Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
E agora...
Agora no Jornal Amazônia Notícia, vamos saber detalhes do primeiro Congresso Estadual da Infância e Adolescência Missionária realizado em Roraima. Um evento que reuniu mais de 100 participantes, incluindo comunidades indígenas, trouxe reflexões importantes para o protagonismo missionário das crianças e adolescentes. Os detalhes com Denifer Costa.
Em preparação para o Congresso Nacional à Infância e Adolescência Missionária, a IAM promoveu o primeiro Congresso Estadual da Infância e Adolescência Missionária aqui em Roraima. O evento aconteceu nos dias 30, 31 de agosto e 1º de setembro no Centro Regional Caracaranã, no município de Normandia, com o tema IAM de Roraima, com a força do Espírito, testemunhas de Cristo e o lema Ide, convidai a todos para o banquete. Inspirado no Evangelho de Mateus, o Congresso teve como objetivo semear a pontífice obra da infância e adolescência missionária na diocese, incentivando a formação de novos grupos. O evento reuniu mais de 100 pessoas, entre crianças, adolescentes e adultos, e contou com a participação de Dom Evaristo Pascoal qual Spengler, bispo diocesano de Roraima, além de comunidades indígenas e missionários de diversas partes da diocese. A secretária nacional da IAM, irmã Vânia Alves de Souza, compartilha a experiência do primeiro congresso em Roraima.
E foi um momento, assim, muito contagiante, né? Onde crianças e adolescentes participaram de todos os momentos, né? De reflexão, de oficinas, e também participaram de forma bem atuante, né? Nas atividades que foram proporcionadas, né? Neste congresso, onde várias etnias estiveram ali presentes.
A secretária também destacou o papel da infância e adolescência missionária nos territórios indígenas.
Foi um momento também de convivência, de comunhão, onde as crianças de várias comunidades estavam ali reunidas, né? E que vivenciam este mesmo carisma da obra, né? E uma das coisas que mais me encantou que a infância e adolescência missionária aqui em Roraima, ela não está presente em muitas paróquias, né? Na verdade, nós não temos muito registro. Antigamente, sim, havia, né? A infância e adolescência missionária aqui. E hoje, ela está de forma bem presente dentro dos territórios indígenas, né? Dos povos originários.
O Congresso Estadual da IAM foi um marco importante para a missão evangelizadora em Roraima, reforçando o compromisso de levar a mensagem cristã a todas as regiões e preparando-se para o Congresso Nacional, que será realizado em Aparecida, São Paulo, no final de setembro. Da Rádio Monte Roraima FM, de Boa Vista, Denifer Costa, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Encerra aqui a edição de número 4039 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Anderlei Oliveira, Nuno Lobo, Denifer Costa, Liege Costa e Daniela Pantoja. Edição da Leilson Menezes, produção e apresentação Jéssica Santos. Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site rededenoticiasdamazonia.com.br. A você, uma boa noite.